Aleluia. Todos, 2 Coríntios 2, vamos começar em versículo 14. Diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvem e nos que se perdem. Para esta, certamente, cheiro de morte, para morte, mas para aquelas, cheiro de vida, para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Durante esse mês, nós vamos falar e falar e falar sobre como mudar o nosso ambiente. Nós, a Bíblia chama-nos, né, luz, chama-nos sal, né? Sal, nós colocamos, a minha esposa gosta muito de sal, muito mais do que eu. Comida sem sal não presta. Não presta. Aquele sal, mesmo um pequenino de sal, transforma completamente a refeição. Mesmo como luz. Basta somente uma vela. Não é? Uma vela não é? Numa sala. Basta somente uma vela. Afasta as trevas. Muda o ambiente. E aqui usa aquela expressão, o cheiro de Deus. Um cheiro. Basta somente... Tens um perfume, Helen? Não sei, não sei. Talvez em breve vocês mesmo ali atrás conseguem, não é?
Posso dizer, eu já estou a chegar aqui, posso dizer uma coisa. Desculpa lá. A última igreja onde estivemos em Nova Iorque, antes de voltar mês passado, havia um lugar dentro da igreja onde estava na porta escrito: os que não usem perfume, os que têm problemas, não é? Com perfumes. Então, esta parte da igreja, no palco, atrás, era para os que não usem perfumes, que não aguentam estes cheiros e têm estes... problemas com perfumes. Então, eu não vou andar assim e pôr perfume de todo lado. É só aqui em frente. Porque também o perfume de cheiro de morte é muito mau também, não é? Não, mas o cheiro de Deus não é tão mau. É muito bom. Mas ninguém tem alergias. Alergias saem, em nome de Jesus. Mas os que tiveram alergias naquela igreja, tive o próprio lugar. Então, depois... amigo, não é? Falou comigo: ah, mas eu esqueci. Homem, eu fui lá sentar com a namorada e eu pus perfume de manhã. Ai, ai. Então, eles mesmo vivam nisto.
Alguém está a cheirar lá atrás? Sim. Está a cheirar? Sim. Um pequeno perfume. Agora está, não é? Está a cheirar toda a sala. Um pequeno, não é? Não olha muito, mas dá para cheirar. Vitor, consegues cheirar? Ainda não. Vai chegar a ti, vai chegar a ti. Ivandro, consegues? É. Sabe, nós podemos cheirar quando o cheiro é diferente do que o resto. Se aquela cheira era somente ar, ninguém cheirava. Tem que ser diferente do que o ambiente em que, não é? Aquele perfume foi liberto. Tem que ser diferente. O cheiro de Cristo tem o seu efeito num lugar que é diferente do que Cristo. Okay? Às vezes nós queixamos sobre o ambiente em que nós estamos inseridos. Nós queixamos do ambiente em que nós trabalhamos. O ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso casamento, do ambiente, seja qual for o nosso ambiente, nós queixamos, diz, é terrível, é tão pesado, é tão, né? E nós queixamos, mas por isso Deus colocou-nos lá, porque a nossa vida pode mudar o ambiente. Né? O que é que nós temos de fazer? Tirar a tampa. Fazer um bocadinho de, né, ação para libertar aquilo que está dentro. Somos o cheiro de Deus aqui na terra. A Bíblia diz bom cheiro. Alguém tem estado num elevador com alguém que não sabe tão bem? Todos estão ali. Verde. Estou a olhar. A pessoa que cheira mal, às vezes não sabe que cheira mal, porque está habituada do cheiro. Não é? Mas as pessoas que não estão habituadas àquele cheiro, não aguentam. Não é? Nós vivemos, depois de casar, numa cidade que tinha uma fábrica de açúcar. É, eu não sei, alguém tem estado perto da fábrica de açúcar? Aquilo cheira mal. Aquilo cheira mal. Não é? Quando a fábrica estava a produzir açúcar, oh, nem perto podia estar, não é? Graças a Deus, nós não vivemos perto da fábrica, mas para ir ao trabalho tivemos de passar pelaquela fábrica. Né? Porque o cheiro, né, não fica só conosco. Não fica só dentro da fábrica. Seria bom, mas é impossível. Porque passa pelo ar. Né? Começa de contaminar ou melhorar o ambiente. Né? Por isso Deus olha para nós e diz, não, vocês são o meu perfume. Vocês vão ter o meu cheiro. Quando nós estamos perto de alguém, nós podemos ter o cheiro da pessoa. Quando estamos ali perto, às vezes eu pega naquele. Né? É o cheiro da minha esposa. Né? Eu sou com ela. Aquele cheiro, né, que é agradável. Essa é aquela ideia que Deus tem de nós. Somos aquele bom cheiro nas suas narinas. Nós temos aquela. Nós, até que Deus quer estar conosco por causa do nosso cheiro. Por causa da presença de Cristo em nós, cheiramos bem, não somente aos outros, mas perante Deus. Antigamente, antes de Cristo, não é? No Velho Testamento, aquele cheiro que Deus gostava era o cheiro do sacrifício. Mas o sacrifício tinha de ser um sacrifício puro, sem mancha, sem qualquer defeito, e entregue com todo o coração, porque aquele animal representava o coração do povo, representava o melhor do povo, representava o amor do povo para com Deus. E quando as pessoas sacrificaram o melhor, aquele cheiro foi muito agradável a Deus. E a sua presença encheu aquele lugar de sacrifício. O seu fogo consumiu aquele sacrifício porque era tão agradável. E ele diz, pai, eu gosto de estar ali. Não é? Porque ele não estava a ver somente um animal. Ele estava a ver o coração da pessoa que ofereceu o animal. O gesto, não é, que foi feito. O amor que foi dado. E muitas vezes, nós temos várias referências no Velho Testamento, mas Daquilo que eu gosto mais é ver nos cantares de Salomão tanta referência do cheiro, quando fala do amor. Não é? Fala de uma monte, não é? Em que é monte de perfume, de aromas. Que o amor foi para as montes, não é? Dentro daquelas lírios e várias outras cheiros de flores, de especiarias, de várias coisas que naquele lugar em que, não é, o amor foi encontrado, foi completamente, não é, cercada e embebida com um bom cheiro. Temos isso quase em cada capítulo de Cantares de Salomão. Nós temos uma referência do efeito do cheiro em relação do amor. O perfume foi descoberto, vamos dizer, foi iniciado, não é, pelos egípcios 2000 anos antes de Cristo. A razão é porque eles viveram no deserto. Havia muito suor, muito, não é? E tinha também uma certa, não é, sensação ou sensação de morte. Então havia muitas especiarias, muitas coisas envolvidas na morte da pessoa, no interior das pessoas, e essa começou a ser, não é, comercializada em todo o Medio Oriente 2000 anos antes de Cristo, ou mais. Depois os outros impérios, os romanos ficaram assim completamente, não é, loucos por perfumes, e até que várias imperadoras deram banhos aos seus cavalos, banhos de perfume. Não é? Os soldados tinham de usar, não é, perfumes, banhos de perfumes antes de entrar na guerra. Incrível, não é? Tinha de ter um bom cheiro mesmo quando estava a fazer guerra. Não é? Era assim, pronto, e depois a queda do Império Romano, aquilo ficou quase sem uso durante toda Idade Média, até que a Renascença, daquele avivamento que aconteceu no século XIV, mais ou menos, e a França liderou a produção de perfumes. E uma das razões é porque naquele tempo da Idade Média, eles tinham uma certa ideia acerca de lavar, é que lavar ou tomar banhos é um perigo. Não é? É como aqui, não é? Aquelas ideias, não pode apanhar vento. Ali era, não pode tomar banho. Pode constipar. Não é? Então as pessoas andavam assim mesmo, porcos, não é? Com maus cheiros. Então o que é que eles fizeram para cobrir isso? Colocaram muita máscara. Por isso aquelas caras brancas e tudo, né? Eles colocaram aquela pó e tudo para cima e perfume para cobrir aquele mau cheiro. Claro que depois de, né, 1500 e tal, as pessoas começaram a ter mais entendimento, mas durante, né, as pessoas, né, não sabiam bem lidar. Mas quando todos cheiram mal, ninguém sabe. Mas quando alguém aparece que cheira bem, pá, choca. Não é? Choca. Agora, o que é nós queremos? Não é? O que é que Deus quer? Não é? Que nós cheiramos mal ou cheiramos bem? Ok, faz assim. Vocês cheiram bem? Espero que vocês tomaram banho hoje de manhã. É, está dentro. Né? O Sérgio está mesmo atrás, ele está sentado ali. Então... Nós somos o cheiro de Deus. As pessoas vão conhecer Deus, não é? Com a nossa aproximação. Nós podemos entrar numa sala de trabalho, um café, não é? A casa de alguém. E mesmo no tempo em que as pessoas estão aborrecidas, estão zangadas, e notam um ambiente pesado, Nós podemos mudar isso. Só com a nossa presença. Quando vocês entram num café, o que é que vocês fazem? Não querem tocar, não querem falar com ninguém, nem querem sorrir, nem querem fazer, nem querem entrar em qualquer diálogo, nada. Fica ali, o jornal, café, faz favor. Não é? Ficar ali, adaptando, não é? O ambiente que nos rodeia? Ou vamos entrar, olá, bom dia, não é? E começar a conhecer e conviver com todas as pessoas, começar a espalhar o cheiro agradável do Senhor. O que é que faz o cheiro de Deus diferente do que o cheiro normal das pessoas? O que faz ela, né, esse cheiro diferente? O que é que nós temos que os outros não têm? Alegria? Ah, depois de né, estar no café e ter televisão, Benfica acaba de ganhar, toda a gente alegre. O mundo está alegre. Qual é a diferença entre essa alegria e a nossa alegria? A alegria do Senhor. Okay. A nossa perfume não está dependente do ambiente. Não está dependente do conhecimento, das circunstâncias. Nós podemos espalhar, não é? Abrir a tampa e ser alegre quando as outras pessoas não estão alegres, quando todos estão a queixar, quando as pessoas estão a falar negativamente, quando as pessoas estão a birrar, nós podemos ser alegre, não é? Porque a alegria do Senhor está aqui dentro, faz parte das especiarias deste cheiro que é agradável a Deus e aos outros. Até que é a forma que as pessoas vão conhecer Deus é através do nosso cheiro. É como dizer, essa é diferente. Tu és diferente. O que passa contigo? Tu eras assim, agora tu não és agora é assim. O que aconteceu? Alguém tem tido essa experiência? Yeah. Graças a Deus. Estás a ter um efeito. Estás a mudar o ambiente. Não é? Porque algo que aconteceu, tu recebeste Cristo, tu recebeste aquele cheiro que é agradável a Deus dentro de ti, agora com, né, a tua presença em qualquer situação, em qualquer lugar, né, tu podes também ser conhecido ou fazer Deus conhecido naquele lugar. Com a tua presença. Eu conheço Florinda, aqui. Come here. De cá. Eu conheço ela há 31 anos. Em agosto era 31 anos. É a primeira família que nós encontramos, que eu encontrei, e foi antes que ela deu a Portugal, não é? Porque eu estive em agosto de 1983, eu cheguei aqui para encontrar uma casa e espiar a terra. E passei tempo na família Azevedo. Voltei e depois em outubro de 1983 nós mudamos toda a família. Então, já há muito tempo, talvez mais do que qualquer outra, né, pessoa aqui em Portugal. Que nós conhecemos essa família. Eu sei, Ruth, vem cá, porque tu tens que ser testemunho. Sim. Ela é filha. Poucas vezes, eu sei que Florinda
tem passado por muitas situações desagradáveis, não é? Algumas, não é? Muitas. Talvez deu muita razão para ela ficar negativa, pessimista, amarga. Talvez tenha muita razão, não é? Mesmo para abandonar a igreja, virar as costas a Deus. Não é? Tem muita razão. Mas raramente que eu tenho visto ela em baixo.
Aleluia!
Ruth, qual é o segredo dela?
Tu és filha, tu conheces ela. Ela encoraja mais do que. Não é? Qual é o segredo dela?
É o bom testemunho. É o bom cheiro de Cristo, é o bom testemunho. A força dela está em Deus. E foi isso que ela nos ensinou. Também é o meu segredo.
Ela sempre tinha uma palavra para dizer. Eu tenho visto ela, não é? Com gesso e tudo lá. Eu tinha visto ela com problemas, né? Situações, áreas financeiras, coisas assim, né? Problemas nas finanças, seja com filhos e tudo. E ela tem sido, né? Constante em alguém que se preocupa dos outros. Eu não sei quantas centenas de pessoas têm passado pela casa deles. Está sempre aberta. Chega em qualquer momento. O prato, o jantar, tem sempre o suficiente. Não é?
Faz uma colinha de água na panela.
É verdade. Mas tem sempre essa atitude. Não há problema. Mais outra, não é? Vamos pôr mais água dentro da sopa. Vamos esticar. Há espaço para todos. E, infelizmente, muitas pessoas não têm reconhecido isso. E mesmo as pessoas que eles ajudaram, viraram as costas. E que essa às vezes provoca tristeza e provoca desânimo, mas ela tem uma forma de ultrapassar. Por quê? Por causa do cheiro de Cristo, a presença de Cristo. É só por causa disso, não é? Porque nós podemos. Obrigado. Nós podemos ser mudada. Amém. Nós. Também ela gosta de pregar, é como a minha esposa.
A Helen disse dali que eu era de borracha, mas eu aprendi quando me converti ao Senhor que o crente deve ser, quem a conhece, aquele boneco sempre em pé. Tem um fundo redondo, por mais que tombe, fica sempre de pé. Pois eu sou sempre em pé.
Amém, amém. Sabe que esse é o cheiro, porque maior que está em nós, maior o cheiro que está em nós do que qualquer porcaria que está fora. Por isso, a tua presença, mesmo sendo única, é suficiente para mudar o ambiente. Então, não queixa. Não queixa. Ah, eu sou o único cristão. Não tenho mais ninguém. Então, muda. Muda o ambiente. Eu lembro quando, antes que nós chegamos aqui, nós tivemos uma igreja em Kansas City. E durante um tempo, um ano de transição, nós fizemos uma fusão com outra igreja e eu fui a trabalhar. E trabalhei numa firma que vendia peças de móveis e tudo, todo mundo. Então, eu era um vendedor para a Europa. Então, dentro de uma sala, talvez era mais ou menos desse tamanho, havia várias secretárias, né? Eu tinha a minha e as outras também tinham, né? Estava espelhada com vários vendedores, várias, né, pessoas nesta área comercial. Aquele ambiente era podre, né? Era mesmo palavras tão negativas, blasfêmias, e o pior era as mulheres. Eu pensava que as mulheres eram mais decentes, mas não, era mesmo boca suja.
com tanta andota suja e tanta... Uma coisa é um ambiente muito pesado. Chega o pastor. Eu podia chegar em casa e queixar, epa, essa é terrível, eu sou falo as neiras, eu sou, não é, eu sou coisas sujas, e não aguenta, e não é um lugar para mim. Eu posso tomar essa atitude e ficar com a tampa acima da minha vida e não ter o efeito nenhum, não ter um cheiro nenhum. E se nós não abrimos a nossa vida e começar a mudar o ambiente, eu vou dizer, o próprio ambiente vai pegar a nós. E quando nós chegamos em casa, epa, cheiras mal. Não é? Cheiras mal. Por quê? Porque em vez de influenciar, fomos influenciados. Não é? É como trabalhar num ambiente em que todos fumam. Mesmo não fumar, quando tu sais, tu vais cheirar tabaco. Não é? Aquilo pega. Então nós temos essa decisão. Vamos influenciar ou ser influenciados? Vamos mudar o ambiente ou vamos ser mudados pelo ambiente? Então eu comecei a dizer, não, eu vou começar a orar sobre isso, eu vou mudar esse ambiente. E em pouco tempo, as pessoas começaram a chamar-me pastor, começaram a marcar tempo de aconselhamento durante o almoço, o ambiente mudou, até que a patroa, assim, o responsável, supervisora daquela área, é que era o pior de todos, ela não aguentava aquele ambiente novo, então ela passou a maior parte do seu dia no outro gabinete. Porque ela não aguentava aquele novo ambiente saudável aqui dentro. Eu não pregava o Evangelho. Eu não estava assim evangelizando toda hora. Eu só decidi de mudar o ambiente. Não é? Com palavras positivas. Com sorrisos. Com atenção ao nosso próximo. Com, não é, um envolvimento nas suas vidas. Com interesse quando eles falam. Porque tudo isso é o coração de Cristo em relação àquela pessoa. O nosso cheiro é diferente, é porque em vez de pensar em mim, nós estamos a pensar nos outros. E essa é diferente que o mundo. Pessoas riam, mas às vezes eles riam à custa de alguém. À custa dos alentejanos, à custa de seja quem for. Mas eles riam, não numa forma saudável. Não é? E nós temos, não é, o amor verdadeiro, não é amor, não é, com interesse, com segundas motivações. Porque há pessoas que são muito amorosas se, não é, se for promovido, ou se nós podemos ajudar nos seus, não é, projetos. Logo que nós não somos mais úteis nos projetos, eles viram contra. Não, o amor de Deus é constante. É incondicional. Tem interesse no bem-estar da outra pessoa. E quando nós amamos o nosso próximo assim, eles podem... Essa é diferente. É um cheiro diferente. É um cheiro diferente. A mesma coisa com fidelidade. Com paciência. São as especiarias que estão misturadas, que é chamada presença de Cristo em nós. Então, por isso, aquela expressão, epá, eu não aguento mais, não, não, é Cristo em nós. É o ambiente que nós, não é, que nos rodeia. Okay? Porque a própria justiça deste mundo tem os seus limites. Vinga-se. Não é? É olho por olho. Dente por dente.
Mas a nossa justiça é dar outra cara. Bate num lado, dá outro. É perdoar pessoas. E quando eles encontram alguém que está disposto a perdoar, mesmo quando havia injustiça, diz, pá, essa é diferente. É um cheiro. É um cheiro novo. É um perfume. Esse é o nosso desafio. Mas aqui nesta passagem diz assim, para estas certamente é o cheiro de morte para a morte, mas para aqueles é o cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é o idôneo? O que isso significa? Sabe que a presença de Jesus provocava duas reações. Quando Jesus entrava assim no sinagogo, havia pessoas que odiavam ele. Queria, né, lançar pedras logo. Há outras que queriam segui-lo, abraçá-lo, estar somente com ele. Havia alguns que estavam a ter aquele cheiro para a vida, estavam a caminhar para a salvação. Outros, aquela presença de Cristo estava a alertar, ou vamos dizer, mostrar o seu afastamento de Deus. E há pessoas que não queriam ser confrontadas com isso. Reaja logo. E com essa cheira de Cristo, há pessoas que vão reagir negativamente a ti, só porque tu és diferente nisso. Não é? Eles vão rejeitar. Eles estão a rejeitar Cristo, mas tu és, não é, a pessoa no meio, não é, que representa Cristo. Mas naquele momento é quando tu tens que abrir ainda mais a tampa. Dizer, não, eu vou vencer isso. Não por me fechar, mas por eu abrir. Deixa Cristo ser visto. Perdoar mais uma vez. Não é? Amar mais uma vez. Sem cansar. Animar o outro. Sabe que eu sei que há pessoas que batalham muito com o desânimo. Sabe uma forma de vencer desânimo? Animar o outro. O desânimo vem quando nós pensamos no nós mesmo. E o cheiro nunca fica aqui para nós. Se eu tenho um frasco de perfume muito caro, quando a tampa está acima, nem eu consigo cheirar. Nem eu, cheirando a garrafa, não consigo cheirar aquilo que está dentro. Eu posso fechar tudo e pensar que não, eu vou pensar em mim. Agora é tempo para mim. Agora é para mim. Então ficamos e aquele cheiro aqui. Mas sabe que não é somente o cheiro, não tem o efeito no ambiente que nós estamos, né, inseridos, mas também não tem o efeito perante Deus. Porque Deus quer cheirar essa cheira de Cristo. Né? A nossa vida é um sacrifício perante Ele. Para Ele também saborear Cristo em nós. Quero que nós lemos em Ezequiel, capítulo 20. Ele está a falar acerca da forma que ele vai trazer Israel de novo à terra. A terra deles. Diz em versículo 41: e com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentro dos povos e vos congregar das terras em que andais espalhados.
e serei santificado em vós ante dos olhos das nações. Há um cheiro quando nós temos vitória. Quando Deus cumpre a sua palavra em nós. Quando as promessas são realizadas e experimentadas nas nossas vidas. É um cheiro agradável. Por isso Deus quer cumprir. Ele quer que o nosso gozo, porque quando as pessoas estão alegres, é um cheiro. É um cheiro. Sabe, quando as pessoas têm medo, eles libertam um cheiro. Os cães sabem isso. Os cães cheiram medo. Eu noto isso. Uma criança fica com medo. Ah! O cão fica ainda mais bravo. Porque eles entendem um cheiro de medo. E depois fica com essa agressividade por causa do medo que eles estão a cheirar. Tu consegues dominar sobre um cão quando não tens medo do cão. Quando tu assumes tua posição de autoridade. Não é? Quando tu falas com autoridade. Mas quando tu, né, transmites medo, o próprio cão, né, fica bravo. E a mesma coisa nos termos espirituais. Como que eu disse semana passada, quem tem medo facilmente é derrotado. Porque é um ambiente, é algo que nós criamos que garante a derrota. Por isso eu estou a dizer, quando eu trago, né, meu povo daquele cativeiro, quando eles entram novamente, vai haver um cheiro tão suave e tão agradável, porque é um cheiro de vitória sobre os seus inimigos. É um cheiro diferente. Não é um cheiro de derrota, não é um cheiro de desânimo, não é um cheiro de medo, não é um cheiro de desconfiança, é um cheiro de vitória. Por isso Deus quer que nós, né, triunfamos. Voltamos para 2 Coríntios 2. Segundo Coríntios, onde estás? Ah, estás atrás da primeira. Ok. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A tampa é tirada quando nós triunfamos. Quando nós vencemos medo, insegurança, dúvidas, desânimo. Tudo isso tem um cheiro do mundo. Eu não quero esse cheiro de suor do mundo. Eu não quero esse cheiro de podre. Né? Eu quero um cheiro de Cristo, que é um cheiro de vitória sobre tudo isso. Né? Então não seja contaminada no mundo. É como em Romanos 12, versículo 2 diz, não seja, né, conformado, mas transformai-vos. Não seja, né, influenciado, influencia. Não deixe aquele cheiro pega, mas deixe o teu cheiro pegar nos outros. E as pessoas, quando eles voltam para casa, dizem, ai, pai, com quem tu tens estado? Tu és diferente. Tu voltas sempre mais alegre. Eu espero que essa é a experiência quando nós estamos juntos. Quando voltas para casa e alguns de vocês vão voltar para pessoas que talvez não conheçam Jesus, eu quero que quando vocês voltem, eles vão dizer, ei, pai, o que aconteceu contigo hoje? Tu tens um ar diferente. Tu és diferente. Porque tens estado com pessoas de bom cheiro. Com o perfume de Cristo, que tem aquele aroma que pega. E quando nós saímos, diz, é isso mesmo. Oh, É tão agradável, é tão agradável. É um cheiro que muda o mundo. Como tirar essa tampa? Pronto, é um risco. Tirando a tampa, vai ver o que está dentro. Nós tiramos a tampa quando falamos. Porque a nossa boca vai falar daquilo que está dentro. Okay? Então, quando nós falamos, nós podemos, com as nossas próprias palavras, mudar o ambiente. Pessoas podem queixar e queixar e queixar, e nós podemos dizer alguma coisa positiva. Muda logo o ambiente. Nós podemos mudar o assunto. Não somos obrigados a continuar com aquele assunto tão podre. Nós podemos mudar do assunto. Não é? Podemos dizer outra coisa, completamente ao contrário. Não é? Há pessoas que são como pescadores. Eles querem puxar-nos para aquele lado deles, para nós concordarmos com eles. Não somos obrigados a fazer isso. Não é para brigar, não é para argumentar, é para somente mudar de assunto, dizer uma coisa mais positiva. Não é? Saborear o ambiente em que nós estamos. Deus ajuda. Há ambientes em que as pessoas só falam anedotas sujas. Tu não tens obrigação de estar lá, concordar e rir com eles. Porque é um cheiro podre. É um cheiro de pecado. Não é? Nós podemos ser diferentes. Não é? Sendo diferente, podia incomodar alguém. Por isso disse, para alguns é morte, porque provoca a sua consciência. Sua consciência fica assim mexida. Eles podem até reagir de uma forma negativa. Mas se o nosso cheiro é de Cristo, então nós vamos ver que há pessoas que Deus já tem falado. E que eles voltam a dizer, é mesmo assim, tem razão. A Helen está a dar acompanhamento de uma pessoa na cadeia de Tiers, que ela é de Malásia, ela é de uma família muçulmana, mas aceitou Jesus com ela. E desde que ela aceitou Jesus, cada noite ela cheira a presença de Jesus. Ela disse, as outras pessoas não estão a cheirar, mas eu estou a cheirar. É tão agradável. Na minha cela, né? É tão agradável. É uma presença. Essa é a presença de Deus aqui. Né? Deus está comigo. Ela está num ambiente, vamos dizer, complicado. Mas por causa de Jesus, agora mudou o ambiente. Mudou para ela. E ela agora levou mais alguém que ela está a acompanhar, né, a Jesus. Então, o cheiro que ela, né, ela estava a sentir para ela, também agora está a ser experimentado para outros. Por isso, né, só um pouquinho do cheiro dá para, né, tocar e mudar o ambiente. Irmãos, nós temos essa oportunidade mesmo. Nós temos esse, né, privilégio. Por causa da presença de Deus em nós, nós somos sal aqui na terra. Nós fazemos diferenças. Deus tem-nos em vários lugares. Graças a Deus por isso. Graças a Deus nós estamos no mesmo lugar. Porque Deus quer que nós ficamos, né, espalhados para ministrar este mundo que está tão mal cheiroso. Né? Mal cheiroso. E que precisa, né? Precisa a presença de Deus. em Malaquias. Vamos para Malaquias. E depois de Micaías. E Zacarias. O último livro do Velho Testamento. Capítulo 3. Versículo 18. Neste livro, eu gosto muito de Malaquias, porque fala, chama a atenção de um povo que perdeu o seu aroma, a sua aroma. Mas não sabia. Não é? Estava a fazer... Não é? Como todas as nações, e pensava que, pá, eu não sou pior do que qualquer outro, estamos a fazer como os outros, e Deus em cada momento começou a chamar a atenção. Chamar a atenção. E a resposta é, o quê? O quê? Eu não te amo. O quê? Eu estou a tratar mal a minha esposa. O quê? O quê? E cada vez, não é? Estás a culpar a Deus? Não, estás a falar assim, não. Então, cada vez Deus começa a alertar, não é? O facto que eles estão muito longe e estão a ser contaminada pelo mundo, em vez de ser diferença. No final deste capítulo 3, diz então, quando ele fala sobre, vamos ler em versículo 17, e eles serão meus, disse o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, será para mim particular tesouro, o qual useis como um homem poupa o seu filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve a Deus. E essa que Deus está a fazer, porque Deus quer uma igreja que é diferente, não que é igual do mundo. Não é? Eu quero casamentos que são diferentes, não igual do mundo. Eu quero filhos que são diferentes, não igual dos outros. Eu quero pessoas que trabalhem de uma forma diferente, não como qualquer outro. Fazendo somente o que eles acham que é suficiente. Não. São excelentes, são diligentes, são fiéis, que amam o seu próximo, são pessoas, né, de bom, né? São pessoas honestas. Né? É que, né, que pagam os impostos, que fazem, né, as coisas certinhas. Diz que estou a trabalhar com vocês para que vocês possam voltar a ser a diferença. E não ser igual. Ser diferente. Né? E essa é a vontade de Deus. Por isso Ele deu-nos essa vitória já está dentro de nós, aquela vitória de Cristo, aquela bom cheiro de Cristo, basta somente abrir a tampa para que essa comece de, né, saborear, né, com um bom cheiro de Deus, o ambiente em que nós estamos, e quando estamos perante Deus, Ele pode também cheirar, é isso, esse é meu filho, esse é meu filho em ti, esse é Cristo em ti. E quando nós ofertamos nosso louvor, é Jesus. Né? Quando nós fazemos qualquer coisa, quando nós convivemos, ai, isso mesmo. Esse é o amor do meu filho. Isso é a presença, né, entre nós. Irmãos, vocês têm ouvido alguma coisa hoje? Vamos ser isso, hein? Vamos abrir a tampa. Porque o perfume está dentro. Vamos somente abrir a tampa. Vamos decidir de fazer a diferença. Ok? Se não tem convidado Cristo na tua vida, é a primeira coisa. Ponha dentro da tua vida o bom cheiro. Não é? Porque sem Cristo, aquilo que vai sair vai ser como qualquer outro, não é, aroma que existe neste mundo. Não vai ser diferente.
Mas com Cristo vai haver outra coisa. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Tira a tampa. Saca a tampa. Saca a rola. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela essa palavra aos Coríntios, Senhor, que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Nós queremos ser aquela suave incenso, aquela aroma da Tua presença, que traz vida, que muda ambientes e que dá conhecimento de Jesus aos outros. Esse bom cheiro, Senhor. Obrigado, Jesus. Se tem sido contaminado pelos outros aromas assim do mundo, as outras atitudes, outros ambientes, peça isso de Deus, diz, Senhor, limpa-me agora. Eu sei que eu estou a ser contaminada. Eu não quero isso. Senhor, limpa-me. Aplique o sangue de Jesus sobre a tua vida. Faz uma oração assim. Convida a sua presença na tua vida. E Senhor, enche-me. Espírito Santo, enche-me. Enche-me. Quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Glória, Jesus. Amém.